passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
No Pergunte ao Doutor de hoje, vamos falar da sudorese excessiva ou hiperidrose. Cerca de 1% da população sofre dessa disfunção e, apesar de ela não causar nenhum risco à saúde, traz um enorme constrangimento social e profissional para quem convive com o problema. Quem sofre de suor excessivo costuma se retrair e evitar o contato físico com outras pessoas. O fato de estar com as mãos constantemente molhadas pode provocar sensação desagradável tanto em quem faz quanto em quem recebe um carinho ou simplesmente um aperto de mão. Quando a sudorese se manifesta nas axilas, a situação é ainda pior. Não há quem consiga manter a elegância com a roupa marcada de suor debaixo dos braços. Pessoas com hiperidrose ou que tenham alguém da família com problema sabem bem disso. Este é o caso da nossa ouvinte Edilza de Souza Soares, de Gilboés, no Piauí, que nos escreve para contar que o seu filho sua muito nos pés, mãos e cabeça. Ela está preocupada com o estado dele e, por isso, convidamos o Dr. Erasmo Tokarski, que é dermatologista, para tirarmos suas dúvidas. Bom dia, Dr. Erasmo.
Olá, bom dia, Adriana.
Doutor, como funciona a transpiração no nosso corpo e o que vem a ser a sudorese excessiva?
A responsável pela sudorese são as glândulas do suor, sudoríparas. E essas glândulas, elas se aglomeram mais nas axilas, principalmente, em algumas pessoas nas costas, em outras pessoas nos pés, no couro cabeludo. E, normalmente, a sudorese, ela é, uma das funções dela é para regular a temperatura do nosso corpo. Sendo que, em algumas pessoas, essa sudorese pode estar um pouquinho mais elevada, assim, a quantidade, principalmente no couro cabeludo, nas axilas, nas mãos e nos pés. Daí, então, esse nome hiperidrose. Hiperidrose é exatamente a presença do suor excessivo em algumas áreas isoladas ou conjuntas, dependendo do caso. A hiperidrose, ou sudorese excessiva, ela pode se manifestar de várias formas. Por exemplo, tem pessoas que, mesmo dormindo, elas têm uma sudorese excessiva. Então, no caso dessa sudorese excessiva, dessa hiperidrose, quando a pessoa está dormindo, é porque existe uma disfunção na glândula pineal, no cérebro, e então estimula essa hiperidrose, essa sudorese. Quando a pessoa acorda, ela continua suando, né, o suor. Então, é uma disfunção no cérebro, não é na glândula de suor. Né? O cérebro manda mensagem e a pessoa, graças a Deus, pouquíssimas pessoas têm essa disfunção do erro da sudorese central, que está no cérebro. Existem outras pessoas que têm a hiperidrose acordadas. Vão cumprimentar uma pessoa por um motivo assim, mais emocional, uma ansiedade, começa a suar as mãos, as axilas ou outro lugar. Em função dessa ansiedade, a pessoa passa a suar, não quero suar, pensa que não quero suar, mas começa a suar. Ou vai fazer uma prova, coisa assim. Então, esse é um tipo de hiperidrose. Existem outras pessoas que, estando ou não ansiosas, elas têm um suor nas mãos ou nos pés excessivo. É um outro tipo de sudorese. De forma que, para cada tipo desse, a gente tenta fazer alguns tratamentos mais específicos.
Doutor, existe um grupo mais vulnerável à hiperidrose? Por exemplo, a hiperidrose poderia ser hereditária?
Não, é muito difícil. Geralmente o jovem, aquele jovem mais ansioso, mais estressado, pode apresentar mais hiperidrose. Criança que com 9, 10 anos vai para a escola e com um traumatismo qualquer, com um professor, com matéria, com aula, coisa assim, começa a suar nas mãos, depois vai para as axilas, nos pés. Então, a pessoa, indiretamente, é que desenvolve o sistema nervoso também, o estresse, a ansiedade, leva a esse excesso de suor. Já o fator hereditário é raríssimo, isso aí quase não ocorre.
O senhor disse que há uma disfunção no cérebro, e algumas pessoas, quando estão com o estado emocional alterado ou estão estressados, eles têm uma tendência a suar um pouco mais. Mas e aquelas pessoas que suam o dia todo e têm dificuldade de se relacionar, inclusive, com outras pessoas, porque estão o tempo todo pingando, com as mãos molhadas, suam os pés?
Tem pessoas que realmente ocorre isso nas mãos. Tem casos que chega a pingar, você vê pingando, tanto nas mãos, o pé fica úmido, o sapato fica escorregadio. E é uma disfunção, geralmente, da glândula do suor naquele local, ou às vezes pode ser, por exemplo, uma disfunção do metabolismo dessa pessoa, às vezes até da tireoide, coisa assim, que está aumentado, muito aumentado, e essa pessoa tem um metabolismo muito intenso e com isso ela passa a ter uma sudorese mais intensa.
Quais as partes do corpo a sudorese afeta com mais frequência, doutor?
Couro cabeludo, as axilas, as mãos e os pés. Sendo que a grande maioria das pessoas é nas axilas, nas mãos e às vezes mãos e pés. O que a gente faz normalmente em termos de tratamento, Adriana? Primeiro a gente tem que separar se é uma sudorese central, no caso daquela pessoa que está dormindo ou está acordada, né? Porque se for uma sudorese central, você tem que fazer alguma medicação de natureza à função cerebral. Se for uma sudorese de axila, de mãos, você tem que avaliar o grau de ansiedade que essa pessoa está ou tem. Orientá-la, fazer com que ela passe a ficar menos ansiosa, mais relaxada. E isso ajuda muito, às vezes até uma terapia psicológica, um auxílio de um psicólogo, isso aí é importante. Já em outros casos, você entra com antissudorais. Esses antissudorais, hoje existem antissudorais que penetram mais na pele e com ação muito boa. Então, existem antissudorais à base de cloridrato de alumínio, cloridrol, que ajuda bastante, tanto para as mãos quanto para os pés. Existe também cirurgia, principalmente para as axilas e para as mãos. Existe uma cirurgia que você faz, que é um corte de um nervinho, a gente chama de parasimpatectomia, nome difícil, né? Mas, enfim, é uma cirurgia que é feita, onde é cortado um nervinho e esse nervinho faz com que pare de suar o suor das mãos e das axilas. Podendo, às vezes, essa pessoa vir a suar em outro local do corpo.
Eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Essa cirurgia, ela resolve o problema nesse local, por exemplo, nas mãos? É uma vez que a pessoa opera, ela não vai mais suar nas mãos?
Não. O suor é mínimo, porque o nervo que estimula, que leva os estímulos para a sudorese da glândula sudoral, está cortado, está interrompido o estímulo. Daí, às vezes, pode sim suar nas costas, no bumbum, no couro cabeludo, na face, então... Mais raramente na face, mas mais no couro cabeludo e no dorso.
Esse suor pode vir a aparecer em outro local do corpo?
Pode. Não é via de regra, Adriana, mas pode.
Agora, doutor, essa cirurgia tem algum risco?
Anteriormente ela tinha, sim. Hoje ela os cirurgiões fazem isso por vídeo, videoendoscopia. Então a cirurgia assim, de um corte mínimo, menos de um milímetro, menos de um centímetro corte, vai por vídeo, corta só o nervinho. Então, os riscos hoje são mínimos. Anestesia local com a sedação, então é coisa bem, bem tranquila. Cirurgia rápida. Eu não faço esse tipo de cirurgia, por exemplo, mas tem cirurgiões só especializados que fazem isso.
Doutor, um outro tratamento que é muito utilizado é o Botox. Como que ele atua?
O Botox foi descoberto por acaso, porque a gente faz Botox na fronte e aí algumas pessoas passaram a observar que paravam de suar. De sudorese da fronte. Olha, doutor, eu fiz Botox. E então começou-se a pesquisar e ver que ele também atua na glândula do suor. Então a gente aplica o Botox, tanto nas axilas quanto nas mãos, raramente nos pés. Passa-se uma pomadinha anestésica. No caso das mãos, por exemplo, põe uma pomadinha anestésica, fica uma hora com a pomadinha anestésica, depois você vem e faz os furinhos, os pontinhos, as injeções a cada 1 centímetro, 1,5 centímetro de distância, injeções superficiais. E esse Botox, essa toxina botulínica, melhor dizendo, ela dura 6 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos. Eu já tive casos que fez só uma sessão e não voltou mais também. Quer dizer, então, quando há aquele apoio psicológico que é importante, as pessoas esquecem e quando vão ver, não se lembram mais que estão suando. Já outros casos, cada 6 meses, cada 8 meses, vem e reaplica.
E o uso do Botox, ele é limitado, doutor? Pode ser usado quantas vezes for necessário?
Pode. O que eu tenho notado é que no caso do suor, ele vai diminuindo parcialmente a quantidade da sudorese. Mas ele é ilimitado, não tem nenhuma contraindicação a se fazer outras vezes. Desde que haja necessidade, pode fazer, porque a toxina botulínica, ela atua só naquele ponto. Tanto que eu falei, a cada um centímetro e meio de distância entre um e outro, você faz um pontinho. Por que isso? Porque ele só faz um raio ao redor daquele pontinho que foi aplicado. Então ele não sai da palma da mão para ir atuar no cotovelo, ou da axila para ir atuar no braço ou nas costas. Ele só fica naquele pontinho onde foi aplicado.
Tem algum efeito colateral, por exemplo, no caso do tratamento das mãos? A pessoa pode ficar sem a movimentação das mãos?
Não, porque o músculo está mais profundo. Para você fazer com que ele ficasse sem a movimentação da mão, teria que ser feito o botox mais profundo, primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, raramente a pessoa pode relatar para o médico, olha, eu fiquei com esse dedinho aqui com uma perda da força muscular. Na primeira semana, nos primeiros 4, 5 dias, pode dar uma perda parcial da força muscular, mas é coisa assim passageira que imediatamente resolve.
Doutor, o senhor disse que a sudorese também está relacionada ao emocional e ao estresse. Que tipo de tratamento é feito para essas pessoas? E se elas trabalharem isso nos psicólogos, em outros profissionais, eles conseguem resolver esse problema?
Olha, ajuda muito, porque o que acontece é o seguinte, vamos dar um exemplo. Um garotão que vai se encontrar com a namorada e ele sabe que tem as suor nas mãos. Ele começa a somatizar para as mãos e começa a suar e não quero que sue, e isso que vai levando a ansiedade, e aquela ansiedade piora o quadro. Então, se ele souber que ele não vai ter aquela sudorese, no caso, por exemplo, se ele fez um botox ou se ele fez um antissudoral local, ele tem a certeza que ele não vai ter aquele suor naquele momento, ele vai relaxando e ajuda do psicólogo, no sentido de que ele tem que esquecer isso e fazer com que ele faça do limão a limonada, quer dizer, ele tire isso da cabeça e, enfim, ajude-o dessa forma, ele passa a encarar melhor e esquece do problema e aquilo passa desapercebido.
E como diagnosticar, doutor, que essa sudorese pode ser uma disfunção do cérebro ou emocional?
É muito fácil. Do cérebro, a disfunção, a pessoa adolescente ou mesmo um adulto que tem a suor nas mãos, nas axilas, dormindo, né, ele acorda com as mãos molhadas, com os pés molhados, com as axilas molhadas de suor, quer dizer, ele estava dormindo e acordou com essa sudorese. E permanece com essa sudorese. Então, normalmente, essa sudorese está com uma disfunção cerebral central. No caso, quando ele acorda com a mão seca, normal, uma noite bem dormida, tranquila e tal, e ao longo do dia começa a suar, ou por motivo ou outro começa a suar, ou se lembra, de repente, se lembra e começa a suar. Então, já é da ansiedade.
Doutor, esse tipo de sudorese, ela pode causar mau cheiro?
Não, ela não causa mau cheiro. O mau cheiro já é em função da presença de uma bactériazinha que fermenta o suor. Então, o mau cheiro geralmente ocorre nas axilas, às vezes nos pés, mais nas axilas, em função da presença dos pelos, que os pelos ali retêm a bactéria, e essa bactéria então fermenta o suor e dá o mau cheiro. De forma que é importante essas pessoas que têm a sudorese mais intensa sempre procurar fazer com que os pelos estejam assim cortados bem baixinhos para não dar o mau cheiro.
O senhor, no começo da entrevista, relacionou a sudorese também a problemas na tireoide. Outras doenças poderiam ser a causa também?
Pode, né? A tireoide é a mais comum. Agora, qualquer coisa que alterasse o metabolismo pode levar ao aumento da hiperidrose. O suor, o cheiro do suor desagradável, das axilas ou nos pés, ele também é tratado como sendo a bromidrose, que é o nome científico da bromidrose, que seria esse mau cheiro das axilas. De forma que ele está sempre relacionado com a presença da bactéria.
Agora, para a gente encerrar falando sobre os tratamentos, a pessoa quando faz a cirurgia, doutor, essa cirurgia ela pode não dar certo? Aí o senhor disse também uma outra coisa que eu fiquei em dúvida. Esse é um problema de disfunção cerebral, mas a cirurgia é feita no local onde há a sudorese, não é assim?
Exatamente. O que acontece é o seguinte, a cirurgia ela é feita via, por exemplo, axila, para atingir o gânglio nervoso que está junto à coluna para obstruir o nervinho. Quando a disfunção é cerebral, no caso aquela hiperidrose que a pessoa tem dormindo, daí então é com medicamentos.
E esses medicamentos, eles inibem essa disfunção do cérebro?
Inibe a disfunção, exatamente. Tem que ir ao neurologista, o neurologista vai pesquisar direitinho para depois, então, verificar como é que está para ver o que tem que se tomar de medicamento.
Bom, doutor, vamos então atender o caso da nossa ouvinte, a Edilza de Souza Soares, que é de Gilboés, no Piauí, que conta que já levou o filho dela a vários médicos e o diagnóstico é de sudorese. E que mesmo sem perceber nenhum sofrimento nele, nenhuma dor, ela fica preocupada. Ela conta ainda que as crises de sudorese dele não são frequentes. E que conselhos o senhor dá para ela? O que ela deve fazer para ajudar o filho dela, doutor?
Muito bem. Na verdade, ela está fácil, né? Porque se vê, a sudorese não é frequente. Então, provavelmente também não é assim dormindo. Então, a sudorese é durante o dia e em determinadas situações. Então, aí, provavelmente, o quadro de ansiedade desse jovem, né? Deve ser uma pessoa assim, mais ansiosa, mais estressada. E isso tudo é que leva, mais angustiado, coisa assim, que leva a esse quadro dessa hiperidrose que ele tem plantar, me parece, né? E das mãos.
Doutor, sudorese tem idade para aparecer? Qual é a idade mais frequente?
Ah, dos 12 anos para frente. 10, 12 anos para frente. Tem uma bromidrose, que é um suorzinho assim, com cheiro. É, criança de 8, 9, 10 anos, geralmente. Mas aí, geralmente, é falta de um sabonetezinho intenso na região. A criança já acaba com isso. Mas a hiperidrose é dos 10, 12 anos para frente.
É mais frequente em homens ou mulheres?
A minha observação pessoal parece que é mais em homens, sabe? Jovens, né? As mulheres, quando vêm, já são mais mulheres adultas reclamando do problema. Raramente vem adolescente.
Tá joia, doutor. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Olha, estou às ordens, Adriana. Bom dia para você.
Um bom dia.
Um abraço.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre sudorese excessiva ou hiperidrose com o Dr. Erasmo Tokarski, que é dermatologista. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.